Está dado o apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre com o ex-árbitro Pedro Henriques, junta-se agora a nós. Boa noite, Pedro.
Muito boa noite.
Pedro, vamos olhar para esta vitória do Benfica no Jamor, frente à Bessade por 3-0. Vamos olhar para a prestação da equipa de arbitragem. Vamos apresentá-la, antes de mais. Foi liderada por Tiago Martins, com assistência de Pedro Mota e Hugo Ribeiro. O quarto árbitro foi João Malheiro Pinto, vídeo-árbitro de João Pinheiro e assistência de vídeo-árbitro de Tiago Costa. Vamos então aos lances que motivaram maior análise nesta partida. Vamos começar, Pedro, ao minuto 17, em que há um lance com Jogaio. Fica ali a dúvida se haveria ou não a livre por assinalar e a respectivo cartão amarelo. Pergunto-se se neste caso deveria ter havido livre para o Benfica.
Sim, neste caso, das poucas falhas que Tiago Martins teve, há dois lances que vamos destacar, e este é um deles. Realmente o Jogaio acaba por impedir a progressão no corredor esquerdo do Seferovic, ficou o livre direto para assinalar, e com isto cortou um ataque prometedor. Portanto, havia jogadores da Bessade a correr ao lado direito e, portanto, que ainda podiam interferir no lance, e, portanto, não era uma situação de clara oportunidade de gol, mas sim de um ataque prometedor, uma jogada de perigo. E obviamente que o árbitro ou não assinalar o livre, naturalmente também não houve a consequente situação disciplinar, mas tenho a certeza que, se porventura achasse que era infração, dada o local onde foi realmente cometida essa infração, teria que mostrar o cartão amarelo.
Avançamos então até ao minuto 23, 5 minutos depois, mais coisa menos coisa. Vamos olhar para uma queda na grande área de Ruben Lima. Ficaram pedidos do lado do Belenenses-Estado de pontapé de penalti. Pergunto se haveria aqui motivo para sancionar com o castigo máximo.
Não houve, e por duas razões. Em primeiro lugar, porque o contacto foi na bola e foi o Val Smith em disputa de bola com o Ruben Lima e, portanto, cortou claramente na bola, e esse contacto ocorre fora da área. Portanto, mesmo que eventualmente tivesse falhado a bola e tivesse acertado no seu adversário, estaríamos a falar sempre de um livre direto e não do pontapé de penalti. Como o lance é muito rápido, o Ruben Lima, cai perfeitamente dentro da área, mas isso é digamos, a consequência da ação. Portanto, em primeiro lugar, não há falta, o corte foi na bola e depois esse contacto também foi fora da área. Portanto, boa decisão da equipa de arbitragem relativamente a este lance.
Vamos avançar então ao minuto 41, um lance em que o guarda-redes do Belenenses-Estado tem ali uma disputa de bola, vamos assim chamar, com Aris Seferovic. Ficaram também pedidos para pontapé de penalti para o lado do Benfica. Pergunto, Pedro, se haveria aqui motivo também para assinalar castigo máximo.
Não, também não há motivo para infração. O guarda-redes da Bessade, o Kirchuk, consegue chegar primeiro à bola. Aparentemente o Seferovic iria chegar primeiro, mas não tocou na bola. E depois o Kirchuk, conforme sai, porque a bola ia em movimento e com velocidade, toca na bola. O próprio Seferovic tenta, depois de perceber que o guarda-redes chegou primeiro, saltar por cima. E é nesse momento que salta por cima do guarda-redes, que há ali um ligeiro contacto, mas é fruto do movimento de ambos. E, portanto, não aconteceu aquilo que muitas vezes acontece, que é quando o guarda-redes já saem, chegam à posterior e depois apanham as pernas dos adversários e derrubam-nos. Não foi o caso. Boa decisão daqui para a arbitragem, não havia motivo para pontapé de penalti.
Avançamos então para a segunda parte. Vamos ao primeiro lance desse segundo tempo, ao minuto 52. É uma falta para o BC, para Belenenses-Estado, e pergunto, Pedro, se nesse lance ao minuto 52 ficou eventualmente por mostrar um cartão amarelo a Lucas Veríssimo.
Sim, este é o segundo lance com o qual eu não, o segundo e último, com o qual eu não concordo com, digamos, com a decisão da equipa de arbitragem. Efetivamente, o Lucas Veríssimo, quando salta, no seu movimento descendente, utiliza o braço e acaba por acertar com o cotovelo claramente na cara de Gonçalo Silva, impedindo naturalmente este de poder continuar na disputa de bola. A lei tem sido muito clara relativamente à utilização de braços, mãos e cotovelos relativamente à zona que o International Board considera de proteção, ou seja, rosto, pescoço, cabeça, por ser uma zona, enfim, que pode ocorrer algum perigo na consequência do choque ou do contacto, e, portanto, aquilo que se preconiza é punir tecnicamente com os livros diretos e depois amarelo ou vermelho conforme a infração. Neste caso foi só negligente na forma como abordou, não teve em consideração o ato, enfim, de levantar o braço e de levar o braço e, no seu momento descendente, as consequências do seu ato, e por isso ficou aqui um cartão amarelo por mostrar a Lucas Veríssimo.
Avançamos então 3 minutos, vamos até ao minuto 55, o momento em que é o primeiro golo do Benfica, marcado por Aris Seferovic. Eu pergunto, Pedro, se neste primeiro golo do avançado suíço, se há alguma infração, se havia aqui algum motivo para não ser validado este primeiro golo do Benfica.
Não, boa decisão da equipa de arbitragem. Obviamente destacámos aqui e vamos destacar aqui os três lances do gol, porque também a própria realização parou, digamos, a imagem lateralizada para tentarmos perceber se havia infrações ao fora de jogo. Neste caso, o Grimaldo, no momento que cruza a bola, Seferovic está claramente em jogo, tem entre a linha de baliza dois adversários e, portanto, decisão legal, não há fora de jogo.
Avançamos precisamente para o segundo golo do Benfica, também por Arias Seferovic, ao minuto 58, e pergunto, Pedro, se aqui também haveria alguma infração, principalmente um possível fora de jogo neste golo do avançado suíço.
Também não, mais uma boa decisão. É Diogo Gonçalves que faz a assistência, e no momento que a bola sai dos seus pés, o Seferovic, uma vez mais, bem posicionado entre a linha de baliza com dois adversários e, portanto, sem estarem fora de jogo, golo legal.
Avançamos para o terceiro golo do Benfica, portanto, avançamos até ao minuto 65. O golo é de Lucas Veríssimo. E, Pedro, a pergunta é a mesma. Se há alguma infração neste lance de golo, e pergunto também aqui por partes se haveria algum possível fora de jogo ou um toque com o braço na recepção, Lucas Veríssimo, ali um toque com o peito, ficaram as dúvidas. Pergunto se foi bem invalidado este terceiro golo do Benfica.
Como perguntas e bem, há dois momentos de análise. A questão do cruzamento, primeiro por parte de Grimaldo, se Lucas Veríssimo estava em fora de jogo, não está. Portanto, mais uma boa decisão ao nível da questão do offside, do fora de jogo, e depois o toque é claramente com o peito e, portanto, nunca tocou com o braço ou mão, o que invalidaria o golo, mesmo que fosse sem querer, como sabemos, com as alterações às leis do jogo. Portanto, golo perfeitamente legal no que diz respeito a Lucas Veríssimo, não só não está fora de jogo, como não, tocou apenas a bola com o peito.
Vamos avançar então até ao minuto 72, em que há pedidos novamente de pontapé de penalti do lado da Bessade, do lado do Belenenses Sade. Desta vez, seriam protestos sobre uma eventual falta de Nicolás Otamendi sobre Afonso Teira. Pergunto se haveria aqui motivo para desta vez apitar pontapé de penalti para a equipa da casa.
Também não, mais uma boa decisão. O Otamendi eleva-se bem alto, cabeceia a bola claramente, e no movimento descendente apenas há o contacto produzido com o peito nas costas do seu adversário, que, não saltando tanto e estando na sua frente, acaba por ser inevitável. Portanto, não é aquela situação em que um jogador, no seu movimento descendente, muitas vezes utiliza os braços, os cotovelos, para carregar o adversário ou para empurrar. Não foi o caso, ou muitas vezes até para se levar para chegar mais alto. Portanto, não foi o caso. Boa decisão da equipa de arbitragem. Otamendi não comete nenhum penalti sobre Teira.
E avançamos para o último lance em análise. Pedro Henrique, ao minuto 88, um cartão amarelo mostrado a Bruno Ramírez. Pergunto se foi bem mostrado este último cartão amarelo.
Também, sim, bem mostrado. Esta foi, de resto, o único cartão amarelo oficial do jogo. É uma daquelas situações que o árbitro, mesmo com a gestão que está a fazer, não poderia, obviamente, fugir, porque é uma entrada por trás sobre o Weigl, acaba por pontapear na zona do calcanhar o seu adversário, uma entrada negligente e, por isso, bem mostrado o cartão amarelo, de resto o único da partida.
E por isso mesmo, e vistos os lances, estão todos revistos, pelo menos aqueles que causaram mais dúvidas durante esta partida, vamos à nota final, à classificação final de 0 a 10. Pedro Henriques, quanto é que merece esta equipa liderada, relembro, pelo árbitro Tiago Martins?
Nota 7, nota claramente positiva. Mais um jogo, e este fim de semana tivemos mais do que um nesse aspecto, com apenas 21 faltas, o que é uma média extremamente baixa para a Liga Portuguesa, e ainda bem que temos jogos assim, e apenas também um cartão amarelo, o que também é uma média bastante baixa em relação àquilo que é o normal. É um facto que tem havido muitas críticas por parte do futebol de maneira geral às arbitragens portuguesas, de não privilegiar o contacto físico, não deixar jogar, puxar de amarelo por tudo e por nada. Também os próprios comentadores de arbitragens, onde eu também me insiro, temos feito algum comentário crítico nesse aspecto, e este fim de semana tivemos mais do que um jogo, inclusive o outro jogo foi o do Porto, em que poucas faltas, com a ação disciplinar, enfim, bastante baixa em relação ao normal, e por isso aquilo que eu tenho a dizer é que foi uma arbitragem muito positiva, deixou jogar. O jogo é um facto, na segunda parte, com o avolumar do resultado, também teve menos intensidade e menos grau de dificuldade, mas quando os árbitros depois tiram partido disso e não são protagonistas nessas ações e deixam correr o jogo, estão de parabéns. E, portanto, a equipa de arbitragem liada pelo Tiago Martins está de parabéns. Nota 7.
Nota 7 em 10, uma nota muito positiva para a equipa de arbitragem de Tiago Martins. Relembro, assistida por Pedro Mota, Hugo Ribeiro, quarto árbitro foi João Malheiro Pinto, vídeo-árbitro João Pinheiro e assistência de vídeo-árbitro de Tiago Costa. Merece nota 7, dada por Pedro Henriques, de 0 a 10, nesta vitória do Benfica por 3-0 no Jamor, frente à Belenenses Sade. Pedro, voltamos amanhã para esse Juventus Futebol Clube do Porto, jogo grande, contar o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões. Até amanhã, Pedro.
Obrigado, até amanhã.